A gente faz parte de uma sociedade que cria molduras para os jovens. Você tem que ser a mais feminina, você tem que ser a mais discreta, você tem que remar conforme a maré. A minha convidada de hoje vai na contramão dessas demandas e nos ensina a todas que nada é mais importante do que ser autêntica e viver abertamente a sua liberdade. Além de ser um talento sem tamanho e brilhar muito em tudo que se propõe a fazer, é claro. Bel Moreira tá aqui no nosso sofá.
Oh,
ai, amiga, ai, obrigada. Eu que agradeço. É. Pra gente começar, o que que é liberdade pra você hoje em 15 segundos? Vai.
15? Tá, pra mim, liberdade é conseguir diferenciar o que é a pressão que colocam em cima da gente, a expectativa que colocam em cima da gente, e o que a gente realmente é e o que a gente realmente quer. Deu tempo.
12 segundos.
Ai, nossa.
Incrível.
Gostei.
Começamos pontuais e com respostas incríveis.
Obrigada.
Amiga, você começou muito pequenininha. Quantos anos você tinha quando você começou?
9, 10 anos, por aí.
Começou apenas fazendo musicais. Se você não ouviu Bel Moreira cantar, ela é um rouxinol.
Obrigada, amiga.
A gente se conheceu no set de A Fada.
Isso.
É, foi seu primeiro longa.
Foi.
E eu lembro muito do processo de seleção. Sim. Estávamos eu, a Bruna Grifal e a Clara Tiese.
Sim.
E você era a nossa única certeza, assim. A gente fez teste com muita gente. E aí perguntaram pra gente, ai, quem vocês gostaram e tal. E você foi unanimidade.
Nossa!
Porque tinha tudo no filme. Tinha dança, tinha, sim, canto, tinha maldade.
Tinha
pra quem
tudo.
Não viu, é fada. É, mas vamos rebobinar. Como você começou e como isso impactou você na sua infância?
Eu comecei fazendo teatro musical e teatro. Na real, eu comecei, na verdade, cantando no coral e sendo muito maluca. Realmente, sempre fui muito autêntica, assim, quando era criança. Eu era uma criança feliz. E um dia eu tava pesquisando na internet e encontrei um teste pra um musical e pedi pra minha mãe fazer, né? E minha mãe falou, nem, jamais, nunca, pelo amor de Deus, tipo, você não. E aí eu pedi tanto que ela acabou deixando e etc. E eu comecei a trabalhar com teatro musical, que era minha paixão da época. Fantasma da Ópera era o filme da minha vida. High School Musical foi o que me fez começar a gostar disso e tudo mais.
Todos nós.
Amém. E, e meio que foi assim, era bem intenso. Rotina de ensaio de teatro musical, eu acho que é uma das coisas mais intensas, assim, que eu já fiz, porque são 12 horas. Como eu era criança, eu fazia, sei lá, de 8 a 5 horas de ensaio por dia, mais ou menos. Mas é canto, é dança, é decorar texto, e eu nunca tive uma boa memória, então naquela época era complicado. Mas eu acho que foi uma ótima escola. Porque teatro musical é muito regrado. É tipo, você... tudo tem um tempo certo, tudo é num ritmo certo dentro e fora do palco.
Entendi.
Então, quando eu vou trocar de roupa, eu tenho que, sei lá, tenho 37 segundos pra trocar de roupa. Então, eu tenho que deixar tudo pronto pra que, enfim, eu consiga fazer essa troca rápida, por exemplo.
Eu fiz pouco teatro, não fiz musical. Mas o teatro me deu uma disciplina que, sim, por mais que eu já fosse mais velha... É uma disciplina que é num outro lugar, que funciona de uma outra forma. Eu lembro que eu fazia uma personagem que tinha que colocar uma peruca, era uma lace, então a gente tinha que achar um jeito. E graças a Deus eu tinha a Rejane, que era a camareira, que me salvava nas trocas. Mas que a gente tinha que arrumar um jeito de prender o cabelo, da forma certa, porque senão a redinha da lace ficava mostrando o cabelo e aí estragava tudo que a gente tinha, porque era infanto-juvenil, então a gente não podia estragar toda aquela... mágica para as crianças.
Sim.
Então, essa pressão de fazer tudo certo num período curto de tempo te dá uma disciplina muito maior.
Muito.
Eu imagino que ter começado nessa disciplina extrema tenha te ajudado no percurso do audiovisual.
Nossa, foi ótimo, assim. Tanto que eu lembro que no É Fada, assim, uma das coisas que me falavam que era muito positiva era da disciplina.
É verdade.
Graças a Deus. Eu nem sabia que eu era disciplinada, eu me achava super relapsa naquela
época.
Jamais. E foi ali que eu descobri, ah, não, eu estou disciplinada. Olha só que descoberta incrível. Mas foi ótimo, foi incrível, assim. Eu acho que foi uma ótima base. Eu acho que, ao mesmo tempo, também foi complicado, porque eu nunca tive muito essa... Não essa nuance, mas eu nunca tive muito essa coisa de, tipo, sei lá, se alguém me fala o horário é esse, eu vou chegar nesse horário.
Exato.
E eu vou ficar maluca se eu não chegar nesse horário.
Não existe variação, não existe a possibilidade do atraso.
Do erro, jamais errar. E eu errava muito. Então, pra mim, tipo, existia muito essa coisa do não posso errar, uma culpa e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que crescendo, assim, fazendo muita terapia, graças a Deus, eu consegui ressignificar, tipo, muito isso. E, honestamente, acho que hoje sou muito grata, assim, por ter começado com teatro musical.
E quando você foi pro audiovisual, qual foi a maior diferença que você sentiu?
Cara, muito caótico. Audiovisual é muito caótico. É. Porque teatro, você tem um horário de fazer as coisas, né? Então vai ter, tipo, um ou dois dias caóticos, mas não vai ser, tipo, o tempo todo. Então, por exemplo, no teatro, eu vou ter um período de ensaio. Nesse período de ensaio, vai ter um período que eu vou ensaiar no palco com ou sem figurino. E isso vai alterar ali o nível de caos, mas vai ser, tipo, só por alguns dias. E depois vou estrear e a gente vai ter uma rotina correta. Minha filha, o audiovisual, você tá, tipo assim, passando a sua cena, lendo o seu texto com a sua colega, tem alguém carregando um maquinário de, tipo assim, toneladas do seu lado. E você fica assim, meu Deus do céu, isso aqui cai em cima de mim, agora eu vou morrer. Eu não quero morrer.
E às vezes tem coisas em cima da nossa cabeça durante todo o período que a gente está no set.
Uhum.
E você, eu acho que de algumas pessoas que eu já ouvi que fez essa transição teatro-audiovisual, as coisas acontecem na coxia, elas estão acontecendo.
Sim.
E você não tá vendo.
Uhum.
O máximo que você tem é a reação de público, é a movimentação.
Sim.
De plateia. Mas no audiovisual, você tá com a câmera, você não pode olhar pra câmera. E ainda assim, tem uma pessoa passando atrás e aí tem gente que tá acompanhando você no plano. E a câmera tá num trilho que vai te acompanhando. E aí tem um rebatedor e um refletor. E tudo acontecendo ao mesmo tempo e você tá concentrada. E às vezes é uma cena que você tem que falecer, chorar. Você tem que trazer uma emoção que não é sua e tá tudo acontecendo ao seu redor e você tem que ignorar e tem que tá tudo certo.
Sim.
Então eu acho que assistir isso deve ser acionar uma parte do cérebro que não tá acostumada.
Até eu conseguir me acostumar, assim, com essa loucura, foi um bom período, assim. Tanto que eu acho que foi ótimo o período que eu fiquei no SBT, assim. Acho que eu entrei muito nessa segunda fase, assim, de Poliana, né, as aventuras de Poliana. Eu entrei muito nessa, tipo, preciso me acostumar com um set, preciso conseguir funcionar num set sem que nada me afete, porque uhum. senão vai afetar meu trabalho.
Claro.
E foi ótimo, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, que eu acho que eu consegui centrar, assim. Hoje em dia eu entro num set, as coisas acontecem, eu tô aqui, entendeu? Nada me abala.
E a gente começa, a gente aprende a fazer duas coisas ao mesmo tempo, né?
Nossa, muito.
Que rola uma coisa de, tipo, a gente tá conversando aqui, tem uma câmera aqui, tem uma coisa aqui que a gente troca. E a gente vai trocar, e a gente vai falar, e a gente vai acompanhar o que tá acontecendo aqui.
Sim.
E você fez Chiquititas.
Fiz.
Como é que foi essa experiência, amiga? Você fez Chiquititas.
Era
um remake desejado. E que todo mundo queria e todo mundo queria fazer, todo mundo queria ver. Como é que foi essa experiência?
Cara, foi muito legal, assim. Eu dei muita sorte, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa muito sortuda, às vezes eu paro e penso assim, graças a Deus. Um pouco antes de eu conseguir o teste pro Chiquititas, eu fiz um teste pra um longa. Uhum. Era um longa independente, era um longa, tipo, meio de terror, assim. E era uma coisa que eu, na época, pensava em fazer, tipo, gostava, assim, de seguir pra alguma coisa independente. Eu tinha, sei lá, 13 anos, mas eu era, tipo, ai, Tumblr girl, quero ser cult, sabe?
Conheço.
Então, menina... E aí, eu lembro que saí do teste, sabia que não ia pegar o papel. E falei, mãe, eu precisava muito pegar um trabalho agora que me desse essa experiência. E aí, tipo, acho que uns dois dias depois falaram, oi, abriu aqui um teste de elenco pra Chiquititas, pra 3 capítulos que eu não queria fazer muito. Tipo, eu não queria pegar um personagem fixo, porque eu sabia que eu não tinha, tipo, condição de entregar aquilo naquela época. E aí eu falei assim, ah...
Veio.
Yes, obrigada. Obrigada a Deus, sabe? Fiquei amém. Aí fiz o teste, passei. Foi aumentando o número de capítulos. Eu fui ficando, meu Deus, eu não vou dar conta disso. No final do ano eu reprovei na escola, mas tudo bem, isso acontece.
Não se pode ter tudo.
Não se pode ter tudo. Mas foi uma ótima experiência. Eu lembro que... Primeiro que, assim, foi muito legal porque foi um trabalho que tinha muita gente legal, assim. Eu conheci pessoas muito queridas. Gigi Grigio, Living Woods, enfim, muitas pessoas que hoje em dia, tipo, eu ainda amo muito, sabe?
Sim.
Então, foi muito especial e acho que foi uma experiência que mudou bastante, assim, o curso das coisas pra mim. Porque foi quando eu meio que sem querer comecei a trabalhar com criação de conteúdo.
Sim.
Numa época que isso não era, tipo, como é hoje, né? Eu meio que fui aprendendo enquanto eu fazia. Mas, total, enfim, foi ótimo. Tipo, me deu várias oportunidades, assim, sem querer.
Bom, já que estamos começando esse papo maravilhoso, eu quero trazer um papo de sofá. Que quem está aqui com a gente hoje de novo é Dove, mas não só Dove, Dove da tampinha azul, que é nosso preferidinho, que a gente já identifica de cara, a gente sabe que a gente está falando de Dove. Mas antes da gente falar dos benefícios e por que Dove é o melhor de todos, eu quero falar o seguinte: vocês acreditam que 8 entre 10 mulheres já se sentiram pressionadas esteticamente por conta do próprio sovaco? 70% das mulheres já se sentiram julgadas pela aparência da axila. E 88% das mulheres e meninas sentem que elas têm vergonha das axilas. Gente, sovaco não precisa ser perfeito. Tá tudo certo. E Dove tá aqui, primeiro, pra gente trazer essa discussão. E segundo, agora eu vou falar dos benefícios, tá? Ele tem 1/4 de creme hidratante, vitamina E e não fica pegajoso. Tem como ser melhor? Você não precisa esperar ele secar. Ele é maravilhoso, você passou, você tá pronta, cheirosa, hidratada. Ele deixa sua pele suave, macia e hidratada. E se você quer aproveitar e já comprar o seu, lê esse QR Code que tá aí na tela e já aproveita. Minha amiga, seguinte, já que estamos aqui, depois eu te dou um, mas deixa aqui no cenário.
Yes!
Você fala muito abertamente, e a gente falou no início, na apresentação, que você é uma mulher muito livre, você fala muito sobre a sua liberdade, sobre as suas escolhas. E primeiro, um tempo atrás, eu li e vi o quanto as pessoas estavam impactadas com o fato de você ter pelo no sovaco.
Sim.
Como isso foi impactante pra você? Isso foi impactante pra você? Ou não? Foi só uma coisa a mais pra você discutir? Ou te causou... Foi surpreendente essa repulsa, digamos assim, das pessoas?
Cara, eu acho que foi surpreendente porque... Foi surpreendente, no caso.
Uhum.
Mas o que me deixou, assim, mais surpresa é que não foi algo que eu comecei a postar agora, sabe?
Sim.
Eu meio que... assumi meus pelos em 2018, se eu não me engano. Então, faz um tempo já. Estamos em 2023. Quase 2024, inclusive. E foi muito chocante, assim. Porque eu lembro que eu só postei uma foto. Tipo, realmente, só postei uma foto, tipo, minha. Sem esperança de nada.
Até porque não, o seu objetivo não era chocar. Era só uma coisa que fazia parte do seu corpo.
Eu estava na piscina, sabe? Da minha casa. Um dia feliz. Queria mostrar isso pras pessoas, sabe? E aí, do nada, virou um bafafá, menina. Apareceu em site de fofoca. Apareceu, tipo, em canais de notícias mais sérios também. Eu fiquei, tipo, gente, o que tá acontecendo?
Seu sovaco virou uma discussão, minha amiga.
Menina, sim.
E isso, profissionalmente, você, no período que você gravou Poliana, uhum, e Poliana Moça, você tava com pelo nas axilas.
Sim, mas...
Isso impactou pra personagem? Pediram pra que você tirasse? Já teve alguma questão?
Pediram pra que eu tirasse.
E você ficou à vontade em relação a isso?
Sim. Eu não tenho muita questão com, tipo, depilar ou não depilar.
Uhum.
Agora, por exemplo, eu tô depilada. E é uma coisa que pra mim é muito, tipo, de acordo com o que eu tô sentindo.
Claro.
E ao mesmo tempo eu entendo, tipo... Eu vou mudar meu cabelo pra uma personagem. Eu vou mudar, sei lá, basicamente tudo esteticamente pra uma personagem. Não vou mudar meus pelos. Tipo, é só mais uma parte, eu acho, do nosso trabalho. Então, não me afeta muito.
E eu acho muito legal o fato de você falar sobre isso abertamente. Porque é isso que a gente tá falando. A gente tem dados de mulheres que têm vergonha. E num outro momento, a gente tava conversando com a Ana Ricari justamente sobre esse assunto.
Uhum.
Maravilhosa. E a gente tava falando quanto a gente é autoconsciente de uma parte do corpo... Que, em tese, tá escondida.
Sim.
E aí, agora, a gente tá falando de cuidado. A gente cuida tanto da nossa pele. A gente cuida tanto do nosso cabelo, que é tão aparente. E a gente esquece do sovaco. A gente esquece de uma parte do corpo que precisa ser cuidada também.
Sim.
E além de precisar, por que não?
Sim.
Por que a gente faz um dia que a gente se cuida por completo e esquece que pode parar e se sentir hidratada, se sentir cuidada?
Sim, e a Mari é muito sensível.
Exato.
Eu comecei a parar de depilar, inclusive, porque eu tava tendo muita alergia, uma reação alérgica muito ruim.
Entendi.
Minha pele é muito sensível, tipo, principalmente na área da axila. Tipo, pra mim era realmente muito ruim, não tinha como. E aí eu lembro que eu tive que tomar essa decisão muito pensando, tipo, no, cara, eu não tenho como fazer isso. Tipo, eu teria que depilar, tipo, todos os dias, assim, pra sair depilada sempre.
Sim.
E eu não vou fazer isso com minha pele, sabe? Eu quero manter ela hidratada, quero manter bem cuidada, sabe?
Claro, e foi a forma que você se sentiu mais tranquila e se manteve saudável em relação ao seu corpo.
Uhum.
É, entender os limites, eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode deixar. Entender os seus limites, entender os seus cuidados, como você quer. E a nossa dica, né, a que a gente deixa aqui, é Dove da Tampinha Azul, é claro. Bom, agora o papo de sovaco está chegando ao fim. E vamos voltar à nossa entrevista. Olha, falamos de Chiquititas, falamos um pouco de Poliana.
Uhum.
Agora eu quero saber o seguinte, minha amiga. Você fez uma novela que durou um ano e meio,
uhum.
Depois outra que durou quanto tempo, Poliana Moça?
Amiga, eu sei que ao todo foram 5 anos.
Misericórdia, muito tempo fazendo uma personagem. Como isso bateu pra você? Como foi fazer tanto tempo a mesma personagem, por mais que ela tenha tido duas fases?
Cara, parece uma faculdade, assim. O que eu sinto foi que eu fiz uma faculdade. Eu tava esses dias conversando com meu terapeuta, assim, aí ela falou, foi uma faculdade, né? Eu falei, sim, foi uma faculdade. Eu não fiz uma faculdade, mas eu fiz SBT e foi isso. Essa foi minha faculdade. Pra mim, a sensação foi essa, assim, tipo, foi muito gostoso, foi muito desafiador, às vezes, porque realmente ficar esse tempo todo com uma personagem, às vezes você se sente muito confortável, e isso é muito perigoso, de não deixar, tipo, cair, sabe?
Total.
Então, eu acho que esse era o desafio, assim, continuar sempre inovando e atenta e presente, sabe? Porque pode muito virar o cotidiano, né? Pode muito virar o dia a dia.
Claro. E seus pais sempre te apoiaram na decisão da carreira?
Sim. É tipo assim, a minha mãe ficou muito preocupada. A minha mãe sempre foi muito... Você conhece minha mãe,
sim,
né?
Sim. Beijo, Regiane.
Ela te mandou 1000 beijos, inclusive.
Faz muito tempo que a gente não se vê. Fazia muito tempo que a gente não se via.
Sim, eu não vejo minha mãe faz um tempo, né? Porque ela se mudou.
Ela não mora mais aqui, né?
Não. Mas enfim. Fofocas, né, de amigas. Mas enfim, minha mãe ficou muito preocupada. Porque o maior medo dela era que eu perdesse uma fase tão importante na minha vida. Que é a pré-adolescência, a infância, a adolescência. E hoje em dia, tipo, eu consigo entender muito bem o porquê disso, né? Ano passado, eu fiquei curiosa pra ler aquele livro da Janet McCurdy, sabe?
Sei.
Aquele Sou Feliz Que Minha Mãe Morreu. Não é,
sim,
meu caso, minha família,
não,
pelo amor de Deus, minha mãe é meu tudo. Mas eu fiquei curiosa só porque, enfim, porque, sei lá, né, gente? Parece interessante.
Não, e a mesma coisa, eu tô lendo agora o Page Boy, que é o Elliot Page, que passou, que transicionou.
Caraca.
Maravilhoso, leia. Mas é isso, eu falei isso no set ontem, inclusive. O quanto o audiovisual é audiovisual em qualquer lugar do mundo.
Sim.
E o quanto todo mundo tem experiências parecidas. Mesmo estando em países diferentes, em estruturas diferentes.
Uhum.
E o quanto a gente vê que de uma forma ou de outra a gente se identifica com o trauma do outro.
Sim.
Com o desconforto do outro.
Sim.
Você chegou a ler?
Eu cheguei a ler o dela, o livro inteiro.
Sim, sim.
E eu não esperava me identificar com muita coisa. Tipo, eu falei, sei lá, não vou me identificar aqui. Só que pra mim a grande questão, tem uma passagem do texto que ela fala sobre o peso de você ser uma criança e uma adolescente carregando uma responsabilidade de adulto.
Sim.
Cara, aquilo me pegou de uma forma que eu falei, caraca, acho que eu preciso olhar pra isso.
Total.
E foi quando eu comecei a entender essa questão de pressão e expectativa mesmo. As coisas que esperam da gente e que a gente nem percebe na época. É tudo tão natural. Eu percebo hoje em dia que eu sinto um ressentimento em relação a meus amigos e colegas que, tipo, não cresceram trabalhando, não cresceram nessa área. Eu sinto um pouco de inveja do fato de que eles estão conhecendo agora o que é responsabilidade. O que é tudo, sabe?
Total.
E eu acho que o mais que fica na minha cabeça é que a gente não tem dado o suficiente aqui no Brasil. A gente não tem, tipo, dados sobre quantas crianças e adolescentes que trabalham nessa área, sei lá, ficaram realmente com dinheiro ou sofreram algum tipo de abuso psicológico, emocional, sexual,
sim,
tipo, físico. A gente não tem esses dados, sabe? A gente não tem como saber como melhorar o nosso meio e fazer dele um espaço seguro e saudável para que essas crianças e adolescentes continuem trabalhando, porque a gente sabe que vai continuar trabalhando.
Claro.
E a gente não tem, tipo, como... O que fazer pra melhorar, sabe? Eu fico me sentindo um pouco impotente, um pouco.
Entendo, conheço essa sensação. A única coisa que eu sinto que não bateu pra mim foi esse ressentimento, talvez.
Uhum.
Eu não sei se porque... É, quando eu vi, eu já tava.
Uhum.
Eu não tive o tempo de decidir estar. E eu gostei do que eu tava fazendo. Uhum. Eu não senti que eu tinha perdido alguma coisa.
Uhum.
Eu acho que olhar pra trás agora... E eu acho muito legal trazer aqui... pessoas que têm a mesma experiência, mas ainda assim experiências tão diferentes.
Sim.
Eu trouxe aqui a Giovana Grigio, o Jean, a Maísa. Então, a gente tem experiências e lugares muito parecidos, mas ainda assim os nossos registros são muito diferentes.
Sim.
Então, eu sinto, por exemplo, eu nunca passei aniversário de amiga com as minhas amigas até o ano passado, por exemplo.
Uhum.
Que eu consegui viajar numa folga.
Uhum.
Então, não é que eu estava disponível. É que eu consegui me planejar pra numa folga conseguir fazer um bate-volta no Rio.
Uhum.
Porque as minhas melhores amigas são do Rio. Então, de administrar esse meio tempo. Mas como eu não conhecia uma vida onde eu não tinha essa responsabilidade, onde eu não tinha essa rotina maluca, eu acho que eu não sinto falta de ter.
Sim. Eu acho que não é nenhuma questão de sentir falta de ter, porque eu acho que é justamente o que você falou, tipo... Eu não... Pra mim era tão normal...
Exato.
Que, tipo, eu nem sabia, tipo, sei lá... Eu lembro que uma das primeiras perguntas que minha terapeuta me fez quando eu comecei a transição com ela foi... E como é que foi trabalhar nessa área desde criança? Eu fiquei assim... Normal.
Uhum.
Como, tipo, qualquer outro dia da semana, sabe?
Exatamente.
Uma segunda-feira normal. E aí, com o tempo que eu fui percebendo que, tipo... Não, isso teve um peso também. E não é num lugar de, tipo... Ai, não faria novamente. Faria tudo novamente do mesmo jeito. Tipo, sou muito grata pela vida que eu tenho, sabe? Por todas as oportunidades que eu vivi. Por tudo, sabe? Tipo, eu tô exatamente onde eu queria estar, sabe? Tipo, mano, que oportunidade é essa, sabe?
Total.
Mas entender também que, tipo... Que é isso, sabe? Ver, sei lá, chegar num set. Não sei se você já viveu isso. Já cheguei num set com pessoas que têm mais ou menos a nossa idade.
Sim.
E que não sabiam muito bem como funcionar num set. Num lugar de, tipo, não saber que você não pode tocar nos objetos de cena. Porque tem alguém responsável por isso. Se quebrar, quem vai se ferrar vai ser outra pessoa.
Total.
Ou então... Sei lá, ficar falando fora de cena, porque acha que ninguém vai ouvir, sendo que, tipo...
Estamos lá pelados.
Sim.
Tem um microfone grudado na gente o tempo inteiro.
Sim!
É complicado, eu acho que quando a gente encara e tá num lugar onde estamos com iguais, mas que não tem as mesmas experiências ou que não tem o mesmo tipo de comportamento,
uhum,
é uma experiência social. É igual você trabalhar numa empresa com uma pessoa que não leva o trabalho a sério tanto quanto você. Ou que simplesmente tá entendendo como funciona.
Uhum.
E eu, a minha personalidade, eu sou muito incisiva no que eu falo. E às vezes parece grosseria. Às vezes é também. Depende. Mas, eu sinto que, por exemplo, no É Fada, a gente tinha um cuidado muito grande com você.
Nossa, amiga, vocês eram tudo.
A gente teve um cuidado muito grande, porque é isso. Nós três estávamos no audiovisual desde muito cedo. Então, a gente tinha uma noção do caos. A gente estava entendendo que você estava se ambientando naquele lugar. E tiveram esse cuidado com a gente lá atrás.
Uhum.
Ou, em alguns casos, não tiveram.
Uhum.
Então, é isso. Tipo, a gente ocupar o lugar que já foi nosso em algum momento é, uhum, se colocar na pele do outro.
Sim.
Então, no nosso caso, eu lembro da gente ter muito cuidado pra falar as coisas pra você. Ou que a gente sentia que você tava disposto a ouvir, ou que não.
Uhum.
Mas é isso. Ler a situação, ler o seu colega,
sim,
de trabalho. Mas às vezes é muito difícil. Quando a pessoa não quer ouvir, acha que tá bombando.
Não,
e acha que tá arrasando.
Pra mim, a grande questão é que, tipo assim, eu percebo que existe uma grande diferença no comportamento de, tipo, mulheres. Ou de pessoas pretas, ou de pessoas LGBT. E de pessoas que não fazem parte dessas minorias.
Total.
E eu acho que é isso que me gerava um ressentimento. De, tipo assim, você pode fazer tudo isso. E outras pessoas não. Mas falando sobre isso... Amiga, eu lembro, eu não sei com quem eu tava conversando esses tempos, mas eu acabei, tipo... Acho que eu falei que vinha pra cá e acabei falando de você.
Uhum.
E eu falei que, tipo, mano, É Fada pra mim foi, tipo assim, vocês me pegaram pela mão e falaram, vem aqui, tipo... E eu lembro de cada dica, tipo, de cada... Nossa, eu tô me emocionando.
Eu também!
Mas é porque eu lembro de cada dica, eu lembro de cada coisa. Pra mim foi muito difícil. Eu lembro que eu chegava todos os dias em casa e chorava muito. Porque eu não sabia como funcionava, eu não sabia nada. E eu tava, tipo... Será que eu tô atrapalhando as pessoas? Será que, tipo, eu não tô conseguindo entregar o que precisam que eu entregue, sabe? Tipo, pra mim era uma frustração muito grande. E todos os dias eu chegava e, tipo... Era muito nós quatro, assim. Tipo, eu lembro que eu sentia, tipo... uma conexão muito grande com vocês, um cuidado e tudo mais. E eu vi esse cuidado. Eu lembro, pra mim, assim, vocês foram as pessoas que me deram o chão pra que eu pudesse caminhar até onde eu cheguei. Sério, tipo, de verdade. Vocês me deram muito esse apoio, foi muito forte.
Não, e eu lembro de conversar, não lembro se com a Clara ou com a Bruna, da gente achar um absurdo você achar que você não tava entregando, e a gente assistir de fora. E a gente vê que a sua dedicação era extrema, o seu cuidado era extremo, sua disciplina. Não, e vocês tinham coisas muito difíceis. A minha personagem era muito mais desengonçada, eu tinha um lugar de erro que era passível de descobrir. E vocês tinham uma perfeição, você principalmente, tinha uma perfeição ali que precisava ser minuciosa. E que você tinha, da apresentação que vocês tinham da música da Rita Lee, eu lembro de você estudando a música e tensa, e da coreografia, e do set funcionando, e você muito tensa.
Sim.
E de, tipo, eu assisti aquilo e ver que era um balé. E que, tipo, você tava dominando...
Nossa.
E a gente assistindo, vendo que você tava muito preocupada com o que tava acontecendo. E a gente vendo que tava encaixado. Tava ali, era
Ai,
seu.
Que bom.
Então, eu lembro de conversar com uma das meninas e falar, caramba, como é que pode, né? A gente ter uma visão tão diferente da gente. Porque a cobrança é tanto... A autocrítica, ela é tão destrutiva que a gente não consegue se ver num lugar de potente, num lugar de capaz.
Sim, exatamente.
E a gente se boicota num lugar... De... Não, eu não consigo. É uma dúvida tão grande que talvez o resultado que poderia ser de proveito, de descoberta... Por mais que o resultado da tela seja bom...
Sim.
O resultado pra você, o resultado pessoal...
Sim.
Impacta num lugar muito mais negativo do que positivo. Justamente porque nossa autocrítica nunca nos abandona.
Jamais.
É incrível.
Uma delícia, incrível, maravilhoso.
Produção, a gente tem chá?
Ah. Yes!
Então agora, meus amigos, pessoal de casa, a gente vai chamar o Tricotando com a Clara. É o seguinte, amiga, vai entrar o chazinho aqui. Teremos cards e eu vou pedir que você conte uma história. Ou histórias, mas deixa o chazinho entrar.
Nossa, vamos chá.
Esse é bem gostoso.
Ai, obrigada.
De nada. Olha, eu falei que nessa temporada eu aprenderia a tricotar. Não aprendi. Você sabe tricotar, amiga?
Não. Eu tentei aprender crochê e eu desisti no segundo dia.
Então, como a gente não aprendeu nada, eu vou deixar aí. Dessa vez.
E sempre eu jogo no chão. Ah, é sobre isso.
Então, ó. Aqui, seus cards. Fiquem à vontade de crochear.
Ok.
E aí é o seguinte. Temos categorias.
Ok.
Que são chá de climão. Contar histórias de gafes ou de quando o clima pesou. Chá de amizade. Contar a história mais maluca que você já viveu com seu melhor amigo ou amiga. Chá de exagero. Mentiras sobre você que todo mundo acha que são verdade. Chá de perrengue. Confusões em viagens.
Caraca.
E aí, você tem os cards aí, se você quiser relembrar as categorias.
Tá.
Você pode contar mais de uma. Tivemos convidados que contaram de todas as categorias.
Chique.
Tivemos convidados que contaram somente de uma e foi impactante. Então, fique à vontade.
Ok, eu tenho... Não, gafes, não. Eu tenho um chá de amizade. Uma grande amiga minha, Gabriela Lisboa. Ontem, inclusive, encontrei com ela e ela me lembrou dessa história. 2017, Gabriela e eu, a gente se conheceu. Eu tinha 18 anos, ela tinha 21, eu acho. A gente começou a dar rolê juntas. Só que a gente vivia muito naquela época. Hoje em dia, somos duas donas de casa, que ficam em casa, que dormem. A gente se encontra e o máximo que a gente faz é, ai, amiga, vamos assistir um filme, sabe? Mas naquela época, naquele ano em específico...
Vocês viveram.
A gente viveu até demais, eu diria. Gente, sexo existe, mas a gente viveu muito. Eu sei que um dia, a gente estava em algum dos 1000 eventos que a gente ia, que eram realmente uma quantidade muito grande de eventos. Onde tinha bebida de graça, onde a gente ficava numa área, tipo, legal, entendeu? Uma área, sei lá, VIP, assim, alguma coisa assim. E eu lembro que a gente estava nesse rolê que era ultra hétero, coisas que não somos.
Opa!
E não éramos na época e já sabíamos. E eu lembro que a gente foi nesse rolê, eu não lembro qual que era o nome. Eu sei que era, tipo assim, o auge da heteronormatividade. Nada contra quem é, mas eu não sou, entendeu? Gente, pra mim não tem a ver. Tem amigos que são, realmente tenho, mas assim, não, não é só pra mim. Eu sei que a gente tava lá, no meio do rolê, a Gabriela deita no sofá, dorme. E eu fico lá na frente do sofá, assim, cuidando dela, porque sou uma mulher consciente, claro, não é mesmo? Falei, vou ficar aqui, fiquei de guarda, assim, ó, ninguém toca na minha amiga. Beleza, passou. Aí ela acordou, pegou um copo de vodka do tamanho e decidiu que ela ia entrar. Eu não sei se eu posso contar essa história, tô contando. E decidiu que ela podia, que ela ia entrar no backstage do show do Wesley Safadão.
Ela decidiu.
Ela decidiu.
Entendi. Ela acordou e falou, decidi que eu vou...
Ela li... Ai, desculpa.
Não tem problema.
Ela literalmente levantou do sofá, pegou um copão de vodka com alguma coisa que eu não lembro o que era, acho que era energético, alguma coisa assim. Um copão de vodka com energético, 8 horas da manhã.
Jesus,
rasgou uma proteção do backstage, entre o backstage e a área VIP do show. Entrou, subiu, tirou uma foto com o Wesley Safadão, gostaria de ser patão.
Opa!
Com Wesley Safadão e voltou, enquanto eu, uma pessoa neurótica, ansiosa, que sempre imagina que o pior vai acontecer, ficava do lado de fora gritando, Gabriela, volta! Gabriela, volta, amiga, a gente vai ser presa! Bêbada, claramente.
Claro.
E aí, enfim, ela voltou como se nada tivesse acontecido, a gente voltou para a pista, a gente dançou até 9 horas da manhã e foi embora.
É que, assim, já é impactante pra mim quando o rolê vai até as 9.
É, a gente vivia realmente muito.
Já pegou
muito
aqui pra mim já, que eu sou uma senhora cansada. Se o rolê passou das 10h30, eu já fico, daqui a pouco eu quero ir embora. Eu posso ir embora. 9 da manhã, minha amiga. Que hora amiga. Que começou, tipo, meia-noite?
Por aí, umas 9, Deus talvez, sei lá. Amiga, a gente... É...
Viveram.
Não, mas assim, a gente geralmente chegava mais tarde mesmo. Chegava meia-noite, até porque eu trabalhava até as 9, geralmente.
Gente, ela trabalhava, ela ia direto do trabalho para o rolê. Não consigo.
Eu queria dizer que nessa época eu ainda tava na escola, então às vezes eu ia pra escola, eu ia pro trabalho, eu ia pro rolê.
Ia pra escola.
Ia pra escola de novo. Eu vivi uma época.
Eba!
Mas eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu tava assim, tipo, eu nunca fiz nada na minha vida, eu vou viver muito agora. E aí durou 6 meses.
Mas viveu?
Vivi.
Importante é isso?
Um pouco demais até. Minha Nossa Senhora.
Não fala assim.
Bom, adorei, muito obrigada.
Imagina.
Grata demais. Pode ficar com o seu chá.
E yes.
Encerramos o quadro. E uma pergunta que eu tenho. A gente falou sobre pré-adolescência no set. Quanto você acha que isso impactou na sua personalidade?
Eu acho que teve impacto inicialmente... Nossa, não faço a mínima ideia, menina. Nunca me pergunta isso. Não sei.
Isso te tornou mais expansiva, menos expansiva, mais tímida, isso de alguma forma te impactou ou não? Simplesmente você acha que seguiu o curso normal da vida e você...
Eu acho que fiquei mais receosa com questão, tipo, sei lá, de imagem ou de cuidado, tipo, de ser legal com as pessoas.
Total.
Tipo, sempre, porque eu não sei, tipo, o que outra pessoa tá passando, assim, eu acho que isso foi uma noção, assim, que o set me deu muito, mas eu acho de personalidade, tipo, eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. Muito de falar, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu sou meio tímida.
Total.
Não sei explicar isso. Mas não, é o que
entendo.
Acontece.
Eu também.
É
um lugar que você chega, você não tá confortável. E você fica, analisando o que tá acontecendo.
Sim.
E depois você se abre.
Uhum.
Total. Qual você acha que, pra você, é o gênero que você mais gosta de fazer? Ou que você se sente mais à vontade? Drama, humor, comédia, pastelão...
Ai, não sei. Eu gosto muito de filmes sobre crescer.
Ah!
Eu gosto muito de coisas sobre, tipo, amadurecimento, sobre se entender. Porque eu acho que isso tem uma parte muito cômica, mas tem a parte que é realmente muito difícil. Eu acho que se entender no mundo é um processo, né? Então,
total.
Então, sei lá, eu acho que eu gosto de fazer isso, assim. Mas com um pouco de comédia, porque eu gosto de comédia.
Mas você sente que você sabe fazer comédia? Porque, por exemplo, pra mim, fazer comédia foi aprender, foi, tipo... costurando, aprendendo a fazer o pontinho, porque eu sei fazer drama, eu sei chorar.
Eu sei chorar,
escorrer na parede.
Isso é ótimo, sim.
Essa parte eu sei bem. Agora, comédia, eu tive que me fabricar, entender o meu lugar, o meu pontinho.
Sim. Então, eu não sabia que eu sabia fazer comédia.
Uhum.
Eu descobri isso fazendo, assim, trabalhando. Mas toda vez que eu tinha que entregar uma piada, ainda mais em novela, que você não tem tanto tempo, tipo, pra você estudar, assim, com mais... intensidade.
Total.
eu não conseguia entregar as piadas, ficava sempre ruim e tudo mais, mas eu percebi que quando eu trabalho, tipo, com cinema, com série, que você tem mais esse tempo e tudo mais, eu consigo entregar uma boa comédia, menina. Mas não era uma coisa que eu esperava.
É que você é boa. Aí a gente já tem metade de um caminho aí.
Amiga, obrigada por me dizer isso. Poxa, eu vou colocar no meu currículo agora que eu sei disso que eu sou boa.
Gente, eu vou mesmo. Eu trago meus amigos aqui, aí eles ficam, ai, por que não? Olha, é difícil aqui pra mim, tá?
Mas é sério, amiga, você foi, entendeu? Minha diva, entendeu? Você falou assim, venha, vou aqui te explicar, entendeu? Então você fala isso, eu tô tipo assim, caraca! Meu Deus, a minha mentora falou que eu sou boa! Fez meu dia.
Ai, cacete! Amiga, você passou 5 anos fazendo a mesma personagem, você já tinha feito uma participação em Chiquititas que foi sendo aumentada no decorrer dos seus capítulos. Qual a maior diferença que você sente da TV, do cinema? E não vou nem perguntar do teatro nesse aspecto, porque eu sei que é um outro mundo.
Nossa, é um outro mundo. Cara, eu acho que a questão do tempo é o principal, né? O tempo que você tem, tipo, no cinema e o tempo que você tem na novela são coisas completamente opostas. E eu acho que, pra mim, pelo menos, isso infelizmente afeta muito, assim, no que eu entrego. Eu percebo que se eu tenho mais tempo, eu entrego uma coisa muito melhor, mais bem feita, assim. Porque eu gosto muito de sentar e estudar, eu gosto muito de ficar testando várias coisas e tudo mais. E na novela, não dá. São, tipo, 20 cenas num dia.
É paulada, é corridão, você tem que saber.
É, você tem que saber.
Você tem que estar pronta.
É. E às vezes você faz uma cena, você fala, ai, mas se eu tivesse feito de um jeitinho só um pouquinho diferente, posso fazer de novo? Filha, não dá, não tem tempo.
Eu não sei se eu já falei isso aqui, se eu estiver soando repetitiva, peço desculpa ao público, mas eu vou falar de novo. Foi muito impactante pra mim ir pro cinema, porque no estúdio a gente faz, na novela, a gente faz 20 cenas no dia.
Uhum.
A gente faz
30,
25. E aí, no cinema, num dia bom, num dia que deu tudo certo, você faz 4.
Sim.
Você faz 5.
Sim.
Tipo assim, como assim? Como que isso soa normal na cabeça de uma criança que cresceu fazendo 20, tinha alguma coisa errada? Uhum. Aí, no começo, eu achava que era eu que tava fazendo devagar. Eu falava, ai, gente, o que eu tô fazendo de errado? Por que tá demorando tanto? Só que aí, num estúdio, tem 6, 7 câmeras.
Uhum.
No estúdio da novela, no caso. No audiovisual, cinema, tem 2. Quando tem 3, é tipo, estourar champanhe.
Sim.
Tipo, meu Deus, hoje é uma diária intensa, hoje a gente vai arrasar. Então, essa coisa do tempo de gravação, né, de volta aos 15, a gente tá gastando diárias inteiras, gravando uma cena só.
Ai, que vida, gente, que vida. Eu queria muito entender que experiência é essa.
Deixa eu pensar como é que eu vou compartilhar isso sem dar spoilers. Ontem, gravamos uma cena crucial da terceira temporada de Volta aos 15. E a gente passou o dia inteiro nela. Éramos 15 personagens e cena o tempo inteiro. Era uma cena muito importante, que tinha muito corte pra todo mundo. E detalhe de não sei o quê. E corre pra cá e vai pra lá. E detalhe, plate, não sei o quê. E a gente, tipo, legal. Dia inteiro, detalhe de tudo. Amiga, é um mundo à parte.
Nossa, mas acho que vai surtar um pouco também.
É fácil. Essa parte aí do surtar um pouco é muito tranquila. A gente tá ali na superfície de surtar sempre.
Ah, então tá. É normal, né?
Ótima. E aí tem cena que nem é tão difícil, mas precisa de uma coreografia.
Uhum.
Porque aí tem a luz, que a câmera, e aí você precisa... O foco precisa ir no tempo certo, e você precisa acompanhar o que tá... É muita coisa. Quando você para pensar na dimensão de tudo que precisa pra um set acontecer... Você vê que você é uma formiguinha.
Sim! Ai, eu acho isso incrível, tipo... Eu acho isso incrível, real.
Total!
Eu gosto muito disso. Sim. Porque, tipo, sei lá, eu acho que é por isso também que eu tenho a brisa de chegar no horário sempre.
Sim.
De estar sempre com o texto na ponta da língua. Porque, tipo, isso, mano, se eu atraso, se eu faço alguma coisa, é uma equipe inteira que se atrasa, não sou só eu. Sabe, eu não posso pensar em mim. Eu tenho que pensar em todo mundo que tá aqui comigo. Na pessoa que, sei lá, tá segurando um equipamento pesado.
Total.
Sabe, tipo...
É uma consciência de todo mundo que precisa pra tá lá, né?
Sim, e é muito legal. Não sei, eu fico feliz, assim, de saber que, tipo, é um trabalho que é...
Acho maravilhoso.
Tipo, todo mundo, sabe?
Exato. E você precisa de todo mundo pra que ele aconteça.
Sim.
Isso eu sei que eu já falei. O quanto a gente chega pra fazer.
Nossa, sim, tipo a assim, nossa parte é mais fácil.
A nossa parte é só estar bonita na frente da câmera. Às vezes nem bonita a gente precisa estar.
Às vezes a gente tá feia mesmo.
Às vezes a gente tá ruim. Às vezes o dia tá triste. Às vezes a personagem pede que a gente esteja triste.
Sim.
Então é tudo pelo drama. No Bom Dia Verônica, eu tinha uma coisa na segunda temporada que era um cuidado extremo. Uhum. Já na terceira, a gente não tinha tanto a coisa do... tô pensando aqui, o que eu posso falar? Do trato visual. Uhum. Digamos assim, eu já tava completamente diferente, a caracterização já era completamente diferente. Então, me permitir chorar e poder passar a mão assim era tão legal.
Nossa.
Era tão incrível. Porque quando você chora em cena, você rola um.
Uhum.
Na terceira temporada eu podia fazer blow. Eu falei, nossa, eu tô num novo mundo de liberdade.
Nossa, isso é muito sua cara, amiga.
Amiga, juro. Eu fui muito feliz. Eu fui muito feliz de poder esfregar meu rosto e falar...
Amém.
Sim.
Mãe. Isso foi de verdade, né?
Aham. Aham. O Bandia Verônica, ele tira o melhor e o pior de mim.
Ai, amiga. Mas eu quero muito ver.
Amiga, tá muito legal.
Eu tenho medo, mas eu quero muito ver.
É, eu entendo. Eu não tenho nem como defender muito, eu entendo. Agora, temos o quadro Apenas Respostas Erradas. Seguinte, vou te dar afirmações, exclamações.
Uhum.
E aí, temos perguntas também. E você vai pensar uma resposta. O que você acha que é o certo, você me responde o contrário. São só respostas erradas.
Tá bom, tá bom.
Então, por exemplo, quantos anos você tem? Você responderia 24? E aí você responderia 12?
12.
Entendeu?
Gostei, tá bom, entendi.
Olha, no último da temporada eu consegui dar um bom exemplo.
Nossa, foi ótimo! Eu amei!
Na vida real, você aplica a técnica da Poliana do jogo do contente? Como é isso na plática? Como é isso na prática?
Olha, na prática, eu não aplico.
Uhum.
Eu acho tudo horrível. Uhum. Eu acho as pessoas. Eu acho o mundo horrível.
Claro.
Isso eu acho um pouco, na verdade. Mas enfim, eu acho a vida. A vida não tem lado bom. É tudo muito triste e horrível.
Nesse quadro a gente fica tipo, universo, tampa o ouvido 5 minutinhos.
Por favor!
Rapidinho.
Sim!
Não ouve.
Eu não
só
estou manifestando nada.
Nada.
Porque eu amo a vida, amo viver.
Exatamente, é só uma graça. Tampa o ouvido 10 minutinhos. Por que seus haters são muito melhores que os haters das outras artistas?
Ah, meu Deus. Os meus haters, eles se empenham. Eles se empenham. Eles vão atrás. Eles julgam muito meus pelos. Isso é verdade, não, pera. Eles não julgam meus pelos.
Eles conseguem ver através.
Eles conseguem ver através. Tipo, eles não gostam de mim porque eu sou uma pessoa ruim, entendeu?
Entendi.
Odiei esse jogo.
Não seria muito mais fácil você viver no armário pra respeitar a sacralidade da família tradicional brasileira?
Com certeza. É tudo que eu penso nos meus dias, assim, na sacralidade da família tradicional brasileira.
O que você diria pro grupo de parlamentares que abriu a CPI pra contestar o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Agora, eu vou te dar o aval pra responder da forma certa.
Obrigada, tava muito difícil.
Porque esse aqui não tem nem como a gente brincar.
Não, nossa senhora, assim. Ai, gente, sério. Não, pelo amor de Deus, tipo assim. Quem inventou? Por quem inventou? A troco de quê? Sabe? Tipo, não faz nenhum sentido. Tem 80 mil pessoas no Brasil que são casadas e que são um relacionamento homoafetivo. Como você vai desfazer o relacionamento de todas essas pessoas? Tipo, não vale mais? É inválido? Sei lá, eu tô noiva? Eu tô noiva? Eu não posso casar? Enfim, realmente foi tipo um absurdo, assim. Eu levei um susto no dia que eu abri o meu... Ex agora, né? Posso falar o nome da...
Pode.
Ah, tá. Não, agora é ex, né? Não sei se é ex ou X ou Twitter. Eu entrei lá um dia e tava lá. E eu fiquei tipo assim, mano, não é possível, velho. Que atraso é esse, sabe? Tipo...
É um retrocesso absurdo.
É absurdo. E tipo, é um dos direitos, tipo, que... Cara, a gente acabou de ganhar, tem só 10 anos. 10, 11 anos, assim. Graças a Deus nós temos Erika Hilton. Que está fazendo tudo por todos nós, porque ela jamais tolerará, entendeu?
Tudo pra mim, muito, gente. O que é essa mulher? Pelo amor de Deus.
Ela. Nossa.
O que é a dicção? O que é o vocabulário dessa mulher? Érica, a gente quer você aqui.
Érica, a gente te ama.
Oh. Oi, Érica. Eu chamo Clara, esse é o Sem Nome Pode, quiser vir. Bom, vamos lá, minha amiga. Agora que a gente tá falando, introduzimos o assunto sobre a sua sexualidade.
Uhum.
Amiga, você falou pro Silvio Santos. Eu vou voltar, eu vou me aprofundar. Mas pra quem não viu, tem um vídeo genial da Bel falando... É que meu namorado, na verdade, é uma namorada. Amiga, da onde surgiu o ímpeto, a vontade? Você planejou isso? Foi na hora? Como é que foi isso?
Tá, então, o que aconteceu? Eu já tinha me assumido pro meu público, pras pessoas que me seguem no Instagram. Então, tipo, muito menos do que o público do Silvio Santos, assim, né? Tipo, insanamente menos. Foi, meu Deus do céu, foi um dia bizarro, assim. Eu lembro que eu cheguei e eu tava muito nervosa. Porque eu fiquei assistindo o programa dele, né? Pra ver quais eram as perguntas.
Claro.
E sempre tinha pergunta de relacionamento. E eu não ia voltar pro armário. Eu não ia fingir alguma coisa. Tipo, isso é uma coisa que eu tinha certeza independente de ser quem fosse, assim. Eu não sabia que realmente ia colocar em prática, né? Mas assim, eu sabia que isso era uma certeza. E eu lembro que eu cheguei e falei com a produção. Falei, olha, é o seguinte, eu... me relacionando com uma mulher, e eu sei que ele pergunta muito isso, tipo, o que que vai acontecer? Essa pergunta vai rolar hoje pra me preparar? E falaram assim, olha, cada dia é um dia aqui.
Não sabemos.
A gente não sabe, mas ele não gosta de pessoas que são medrosas. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, beleza, vou me virar aqui com o que eu tenho, né, Brasil? Eu sei que eu estava, assim, prestes a entrar, e eu... Tava, tipo assim, tremendo. Eu tô quase tremendo agora de novo, assim, só de lembrar.
Deus.
Porque foi um dia muito intenso. E eu tava me preparando pra entrar e eu falei, bom, seja o que for, se eu for demitida, se o pior caso acontecer, eu vou pelo menos ter sido eu mesma, sabe?
Você foi honesta com você mesma.
Sim, tipo, o armário é o pior lugar do mundo, assim. Pra mim, foi pra mim pelo menos. Então, tipo, eu nunca voltaria pra lá, sabe? Nunca me faria passar por aquilo de novo. E aí, na hora que ele perguntou, eu falei, ai... Graças a Deus que eu tava, tipo, vestida de boneca, assim, sabe? Porque eu acho que essas coisas deram uma ajudada,
claro.
No caso. Então, eu fui, tipo, sei lá. Ele perguntou, e eu falei. Falei. E deu tudo certo no final.
Não, e por mais que a gente esperasse um acolhimento, que fosse... Uhum. Porque o que a gente espera é sempre o mais positivo. A reação dele é muito incrível.
É.
Ele faz... Cagou. Ele
fez...
Legal. E foi.
Não virou um assunto.
E por ser um programa tão tradicional, uma figura tão tradicional da televisão brasileira, a gente sempre vai esperar uma reação impactante que seja. Não
Sim.
necessariamente negativa, mas uma
Sim.
reação.
Sim.
E ele simplesmente...
Eu fiquei tipo, não sei. E o resto do programa, ele foi muito querido comigo, assim. Mesmo no backstage, assim, tipo... Ele foi muito atencioso, assim. Então, cara, foi muito especial.
Que amor.
Foi muito especial. Foi tipo...
Agora vamos lá. Depois do impacto de Silvio Santos. quando você descobriu que você era bissexual? Ou você sempre soube? Que tinha alguma coisa?
Eu sempre percebi. Mas eu ficava meio, será? Eu acho que foi no ano que a gente se conheceu. Antes ou depois, não lembro. Mas foi quando eu comecei a, tipo, realmente sentir paixões, sabe? Por mulheres e ficar, tipo, meu Deus, enlouquecida com aquilo. Só que eu tinha muito na minha cabeça o não posso, não pelos meus pais, pela minha família, nada disso. Minha família é muito tranquila. Mas pelo trabalho, eu fiquei com muito medo de, tipo, sei lá, isso atrapalhar a minha carreira. Eu lembro de crescer ouvindo, tipo, às vezes as pessoas falando, ai, tal pessoa não pode dar pinta porque senão ela não vai mais conseguir um trabalho. E, tipo, ninguém dizia isso na cara das pessoas, mas diziam perto de mim. E isso foi o suficiente pra eu crescer, tipo assim...
Não posso
de forma alguma. Então, mesmo, tipo, depois que eu me entendi, que eu me assumi pros meus pais, pros meus amigos, que eu comecei a, tipo, ficar, me relacionar com mulheres, eu nunca consegui namorar uma mulher antes da minha atual noiva, porque
ela
justamente...
É noiva, gente. Que mão que é? Ela aqui. É noiva. Que mão que é?
Antes disso, assim, antes dela, tipo, eu nunca tinha conseguido, eu não tinha me assumido. Então, eu não tinha conseguido me relacionar com ninguém direito, porque tinha muito isso do tipo assim, eu não tenho como levar isso adiante. Eu vou trazer pra essa pessoa um peso muito forte. Então, nem consegui, assim, pensar em me relacionar direito. E aí, chegou um momento, em 2020, na pandemia, que eu tava, tipo assim, mano, eu tô cansada de sofrer com isso. Eu não acho que eu mereço ficar passando por isso. E, tipo, eu prefiro sei lá, ter que ir pra uma outra carreira, se for... Eu claramente, eu sou uma pessoa muito pessimista, né, gente? Tipo assim,
não,
na
acho,
real...
Eu acho.
Eu sou uma pessoa, na real, eu sou uma pessoa
tão
otimista.
Tranquila.
Mas em relação a isso, eu era muito, muito, muito pessimista. Eu
mas
não
eu
via
não acho...
possibilidade.
Amiga, eu não acho nem que seja ser pessimista. Eu acho que a gente vê as probabilidades de dar cagada são tão grandes que a gente vai considerar que a nossa vai ser mais uma cagada.
É, exatamente. Exatamente. Nossa, você foi perfeita.
Obrigada, obrigada.
Então, e aí eu, sei lá, tinha muito esse medo assim. E aí em 2020 eu falei, mano, não mereço viver assim. E aí me assumi. E aí foi super tranquilo. 2021, acho. Aí comecei a namorar a Lana, assumi. Foi super tranquilo. Aí me assumi pro Silvio Santos, foi super tranquilo. E aí, tipo, minha vida tava muito tranquila e eu fiquei, tipo...
Era tudo isso aqui que eu tava fugindo de tudo isso aqui?
Oh. Eu passei anos sofrendo pra isso.
E como é que você e a Lana se conheceram?
Instagram.
Quem começou?
Eu.
Tudo pra mim? Chique, uma mulher de atitude.
Na verdade, então, o que aconteceu? Apareceu o vídeo dela pra mim, que tinha viralizado. E aí, eu falei, gente, é a mulher da minha vida. Sim. Fui lá e segui, obviamente. Segui ela e tudo mais, só que eu não sei flertar. Eu não tenho um talento pra isso. Era bem triste, inclusive. E aí, eu tentava, assim, puxar um assunto ou outro, mas ela achava que era amizade, sabe?
Puta.
E aí, até que chegou um dia que ela tomou atitude e falou, assisti um filme que você fez, eu tô apaixonada por você. O que vamos fazer sobre isso?
Perfeita, Alana, sou sua fã.
Só que aí, o que aconteceu? Eu sem querer apertei o botão de ligação de vídeo.
Não, 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 não.
Eu consegui desligar antes dela atender, assim. Mas a minha reação foi gritar.
Claro.
A minha mãe lembra, minha mãe estava do meu lado. Eu botei a mão na minha cara e comecei a gritar. Ah! Ah! Ah!
Nossa.
E aí, eu peguei meu celular de novo. E minha mãe falou, filha, relaxa. Dá um jeito, responde alguma coisa legal, vai dar certo. O que que eu respondi? Obrigada pelo carinho. E um emoji. E aí, ela só respondeu um emoji. E aí, eu fiquei... Ai.
Pois é.
E eu quase acabei com tudo.
Não. Eu não sei como é que eu me recuperaria dessa. Sendo a Lana, não sei como eu me recuperaria dessa. Obrigada pelo carinho de nada. Valeu, pô. Sei lá.
Ai, até eu conto essa história com, assim, com raiva nos olhos, assim. Só que o que aconteceu depois? Eu continuei mandando mensagem até que um dia, o que eu fiz? Como eu não sabia falar, eu achei um meme que falava por mim.
Perfeito, meme salvando vidas.
Então, ela postou uma foto dela muito maravilhosa e eu mandei um meme que era tipo assim... Juninho caiu, sei lá o que que era. Era tipo uma coisa, a gente era ruim. Mas assim, tipo...
Mas os ruins são os melhores.
É, e aí a gente conseguiu começar a conversar.
Tudo.
E aí, a partir da primeira vez que a gente realmente entrou numa conversa, a gente nunca mais parou de conversar até hoje, tipo assim.
E vocês estão juntas há quanto tempo já?
2 anos e 4, 5 meses.
Já?
Já.
Oh, e noiva você tá há quanto tempo?
É, acho que 4 meses.
Ai, oh, gente, ela é noiva, isso aí pra mim.
Nunca imaginei.
E vem cá, o que, que é o que você mais... Você... Tudo bom? O que, que vocês mais gostam de fazer juntas?
Acho que honestamente qualquer coisa, assim. A gente passa muito tempo juntas e a gente gosta, assim. Tanto trabalhar juntas, assistir filme juntas. Mas acho que o que a gente realmente mais gosta de fazer, assim, é, tipo... Ter um date, seja ele um boteco. Numa esquina, ficar tomando uma cervejinha conversando, seja alguma coisa muito louca. Tipo, teve uma vez que a nossa agência, muito obrigada, Balala, por isso, no nosso primeiro aniversário de namoro, eles contrataram um helicóptero, um passeio de helicóptero pra gente. A gente deu um rolê de helicóptero e depois ainda teve um jantar.
Passada!
E um, tipo, ficamos no hotel ainda.
Chiquérrimas,
amiga,
gente.
Foi o dia.
Chiquérrimas. Uhum. Não, maravilhoso, perfeito, nada melhor. E agora vocês moram perto?
A gente mora juntas.
Ah, tudo. Porque eu lembro que ela morava no interior, não é isso?
Sim, ela
é
do interior. Ela
eu lembro
no
início da relação de vocês, que vocês falaram isso. E aí, vocês aparecem muito no meu feed. Muito. Se não você, ela.
Uhum.
Não sei se eu a sigo. Ah, calmou, Alana. Ei. 5 segundos aqui. Mas tudo que vocês postam em colaboração aparece pra mim. E aí eu vi ela postando um vídeo recente. E aí eu vi que vocês estavam próximas. Eu não sabia que vocês estavam morando juntas.
Sim.
Que legal.
A gente acabou de
E a convivência incrível.
Nossa, tranquila. É muito fácil, tipo, a gente conversa sobre tudo, assim, a gente se diverte muito. Às vezes a gente vai começar a ter uma DR, a gente começa a dar risada no meio,
sabe? Maravilhoso.
Claro que tem momentos que a gente tem que sentar e conversar sério,
lógico,
sabe? Isso é importante, mas nada que seja, nada é difícil, sabe? É tudo muito fácil.
Que maravilhoso. Amiga, agora falando em posts e, enfim, como é a sua relação com as redes sociais hoje em dia?
Eu tô finalmente voltando a gostar e amar a rede social depois de um longo período de, tipo, não me sinto confortável aqui. Mas acho que no último ano, mais ou menos, eu comecei a achar divertido de novo, sabe? Como era no início, assim. E tenho conseguido, sei lá, redefinir mais ou menos o que é pra mim. Tô amando, assim. Tô, tipo, curtindo muito criar conteúdo, assim.
E você sente que, de fato, é um canal que aproxima? Ou que, nesse momento que você teve de afastamento, de repulsa de algum, uhum, em algum aspecto, você sente que agora, de fato, você tá mais conectada com você nas redes sociais, até porque é isso, a gente fala muito de você ser honesta.
Uhum.
E de estar próxima das pessoas que acompanham vocês. E agora existem muitos fãs do casal, né?
É, é muito gostoso.
Ai, muito bonitinho.
É muito bom, assim, tipo, eu acho que é isso também. Acho que criar uma relação com as pessoas que estão me acompanhando, tipo, ressignificou tudo, sabe? Porque agora, tipo, eu leio as DMs, eu converso com as pessoas, eu leio todos os comentários, às vezes eu bloqueio alguns.
Claro.
Mas, no geral, tipo, são coisas muito legais, muito engraçadas. Tipo, eles me chamam de mãe ou de tia. Já me chamaram de vó. O vó...
Aí
o vó,
pegou um pouco.
O vó, fiquei triste.
Aí pegou um pouco.
Mas me chamam de mãe, sabe? Eu fico tipo, ai, meus filhos.
Tudo pra mim.
É, é muito gostosinho, assim.
E ainda mais que você fez durante muito tempo coisa pra criança, né?
Sim!
Então, isso... acolhimento de...
Uhum.
É aquele depoimento amoroso de fato e declarações bonitinhas.
Sim, é muito fofo.
Eu imagino muito, porque eu já fiz coisas... Pra adolescente e adulto. Fiz, uhum, pouca coisa pra criança.
Sim.
Então, eu imagino que seja uma relação de admiração diferente.
Ai, amiga, é muito diferente. É muito sincero, sabe? Às vezes, sei lá, esse dia estava no shopping, eu acho, fazendo alguma coisa. Aí uma criança só veio, correu e me abraçou. Tipo, ganhou um abraço de uma criança do nada, sabe?
Oh,
é isso que eu quero.
Era isso tudo. Eu fiz tudo isso pra ganhar isso.
Exatamente.
Amiga, quais são seus sonhos e projetos profissionais?
Tá. Eu sempre... Você me conheceu, inclusive, muito tendo uma pira muito grande por música, especificamente por jazz naquela época. Hoje em dia não cantaria jazz. Realmente, uhum, não vai ser o que eu vou fazer. Mas eu tô... Ontem eu recebi a primeira mix do meu primeiro EP. Aham. Que eu vou lançar ano que vem, no primeiro semestre. Eu tô muito, 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 muito ansiosa. É uma coisa que eu sonhei minha vida inteira.
Amiga, eu tô
de
arrepiada.
Fazer.
Amiga.
Sim, sim.
Meu Deus.
É.
Porque eu acompanhei você. Não, porque eu quero. Um dia vai sair. E eu vi que tá saindo.
Amiga, tá saindo.
Ai, que coisa mais linda.
Sim, é tipo real, assim, a realização de do meu maior sonho, eu acho. E tipo assim, sabe? Eu não sei se agora vai ser... perfeito, sabe? Uhum. Eu não sei se vai ser como eu queria que tudo fosse, mas eu acho que o que eu entendi, que me fez ir atrás disso, é tipo assim, sabe? Não precisa ser o melhor EP, o melhor álbum, o melhor tudo, sabe? Eu quero fazer isso, e isso é suficiente pra que eu faça, sabe? Pra que
sim.
Eu, enfim, aposte nisso.
Que maravilhoso.
Tá sendo incrível, tô muito feliz.
Bom, para encerrarmos, infelizmente, porque isso aqui foi sensacional, eu quero chamar o Claraokê. E minha gente, isso aqui eu vi cantando em Winehouse em 2016 e foi o dia que eu falei, meu Deus, acho que eu tô apaixonada por uma voz.
Obrigada, amiga.
Então, por favor, qual é a música que mais te representa ou a que você quer compartilhar com a gente? Porque o que você cantar eu vou achar lindo.
Ai, eu fiquei pensando tanto nisso. Eu separei tipo, três músicas, mas agora você falou Amy Winehouse, então eu acho que tem que ser Amy Winehouse.
Vai, minha amiga.
Ai, meu Deus, peraí, vamos lá. Segundo que, claramente, né, aquela coisa que quando você...
Canta, blank.
Eu esqueci.
Não tem problema.
Peraí,
leve
rapidão.
Seu tempo.
Eu só preciso de um segundo aqui, gente. Eu já volto.
When you walk in the bar and you dress like a star, fucking your F...
Foi, palavrão.
F me bumps. And I'm gonna notice you with your Gucci back row. Can tell his looking too.
Vocês entenderam? Vocês entenderam? Tá. Mas agora, gostaria, por favor, de uma palhinha de alguma música, do que você quiser compartilhar do EP.
Então, do EP, ainda não temos algo que vai sair assim tão rápido, mas eu fiz um feat com um amigo meu.
Tá.
Que está, assim, prestes a ser lançado.
Uhum.
Então, por favor. Pode ser isso?
Pode, óbvio.
É bom. Meu Deus do céu.
Esse sonho não tá sendo como imaginei. Caindo pelas ruas depois das três. Vamos dançar pra onde for. Só quero me sentir vivo. Só dançar comigo.
Obrigada, a gente tá muito feliz. Eu sou muito babona pela sua voz, meu Deus.
Ai, amiga, obrigada.
Meu amor, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Você é maravilhosa. Onde eu puder te encontrar, o que eu puder fazer, o que eu puder não fazer. Que bom ouvir que eu fui importante na sua trajetória. Foi um prazer ter te encontrado. Espero que a gente se reencontre agora.
Por favor.
As duas mais velhas, as duas maiores de idade. Pode não parecer.
Não parece nunca.
Mas as duas maiores de idade.
Com saúde mental, entendeu?
Graças a Deus.
Graças
obrigado,
a
Senhor.
Deus. Com segurança agora.
Mas que a gente se reencontre. Eu desejo todo, todo, todo e absoluto sucesso do mundo pra você. Você brilha. Você é maravilhosa. Que seu EP seja um sucesso. Que seus feats
obrigada.
Sejam um sucesso. E que você se encontre cada vez mais no que você desejar fazer. Quero, por favor, que você deixe um beijo pra quem nos ouviu e assistiu até aqui.
Ai, primeiro, obrigada, amiga. Obrigada por tudo. Eu te desejo, assim, o maior sucesso do mundo. Você já é o maior sucesso do mundo, mas eu quero, tipo assim, que você chegue cada vez mais longe. Você realmente é um presente. Você tá sempre de olho nas pessoas ao seu redor. Isso é muito especial e você cuida muito das pessoas. Você fala, ai, meu jeitão, sei que lá. Só que é você acolhe muito. Enfim, te amo. Você é tudo. E muito obrigada por assistirem. Muito obrigada por me terem aqui também. Eu amei participar. Foi muito, muito, muito especial.
Ai, maravilhosa. Gente, muito obrigada. E aqui eu me despeço de vocês dessa temporada. Que encerramento maravilhoso. Que bom que estivemos aqui por mais esse período, por mais essa temporada. Quero que vocês continuem com a gente. Porque a próxima temporada não demora. Tenho isso a dizer, né, produção? Não demora. A gente vai só dar uma pausa rápida pra gente reorganizar algumas coisas, pra gente voltar cada vez melhor pra vocês. Mas muito obrigada. Um beijo pra todo mundo que ouviu, viu e acompanhou. Já já a gente volta. Estamos em todas as plataformas de áudio aqui no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube. Quero agradecer mais uma vez e dizer que se você quer novidades, quer acompanhar, quer rever, entra no Instagram, @semnomepodoficial. E estamos no meu Instagram também, @clarafgcastanho. Por favor, deixa o seu Instagram.
@bel_moreira.
Chique. Muito obrigada. E até a próxima temporada. Um beijo.